Olá, ouvintes da Cultura, olá, Ortiz. Vamos conversar hoje com João Augusto Fuch, diretor da DIV, referente, então, ao cenário atual da pandemia. Primeiramente, João, seja muito bem-vindo à programação aqui da Rádio Cultura.
Olá, olá a todos os ouvintes da rádio. No início do ano, a gente viu uma aceleração importante da transmissão da doença aqui no estado de Santa Catarina, isso associado à variante Ômicron, né? Uma variante que era bastante transmissível, mas realmente nas últimas semanas a gente tem identificado uma redução na transmissão da doença aqui no estado, ou seja, uma desaceleração da transmissão. Começamos a ver aí uma média de 2 mil casos, isso já reduzindo para torno de 1.500 casos por semana, e com isso, claro, uma redução também no número de óbitos, né? Hoje a nossa média de óbitos gira em torno de 20 óbitos por semana. Importante lembrar que a gente chegou a registrar mais de 100 óbitos durante o auge da transmissão, né? E até mesmo nos momentos de transmissão mais intenso. Então, realmente é um cenário de melhora, né? Olhando a questão epidemiológica, você vê uma diminuição na transmissão, no número de casos, inclusive sendo internados em decorrência de síndrome respiratória aguda grave. Então, esse é um sinal bom, importante, positivo e, claro, muito associado também às nossas ações de vacinação, né? Ou seja, a vacinação fez toda a diferença para que a gente chegasse nesse cenário, nesse momento.
João, em relação aos óbitos, o que a DIV observa? Esses óbitos são de pessoas que receberam a vacina? Qual é a faixa etária também dessas mortes causadas ainda pela Covid?
Isso que a gente tem visto, né, os dados que a gente tem analisado, é que realmente você, os óbitos, e normalmente os casos mais graves de óbitos, as pessoas não tinham um esquema vacinal completo, né? Ou seja, ou não receberam a vacina, ou então receberam só a primeira ou a segunda dose e não tinham concluído a aplicação da dose de reforço. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, a taxa de mortalidade, realmente ela acaba sendo maior na população mais idosa. Então, a partir dos 60 anos de idade, você vê uma taxa de mortalidade mais elevada comparada à doença. Mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Ou seja, a gente vê que a vacinação ajuda a proteger a população. Claro que existem ainda pessoas, grupos de risco, mais vulneráveis, até por ter outras comorbidades, como a questão dos idosos, mas a gente vê como a vacinação fez toda a diferença e é importante para que a gente conseguisse reduzir a taxa de mortalidade, o que efetivamente vem acontecendo, né? E lembrar isso, que realmente os casos mais graves e óbitos estão muito associados ainda a pessoas que ou não receberam a vacina ou estão com o esquema vacinal incompleto.
Existe também comorbidades nessas pessoas, nesses óbitos?
Em alguns óbitos, sim, né? Então, existem outras comorbidades associadas, o que contribui para a evolução do caso. Então, claro que você teria que fazer uma análise mais detalhada de cada um desses óbitos, mas certamente, até pensando que são óbitos acontecendo na população mais idosa, você tem comorbidades associadas a esse grupo.
Em relação ao contágio, quais regiões são mais afetadas nesse momento, João?
Acho que não tem mais uma região mais afetada, a gente tem uma desaceleração em todo o estado. Claro que se você olha para o número de casos, algumas regiões ainda têm um número maior de casos, como a Grande Florianópolis, região Nordeste, até porque tem municípios maiores, mas a gente tem visto uma desaceleração em todas as regiões do estado. Então, essa redução no número de casos e essa tendência de queda para os próximos dias tem sido de forma geral distribuída em todas as 17 regiões de saúde aqui em Santa Catarina.
Em relação a casos de Covid em crianças, João, o que se pode destacar nesse momento?
É importante a gente lembrar que a Covid pode afetar todas as faixas etárias, todas as pessoas, inclusive crianças. A gente viu casos acontecendo também nesse público de menor idade, né? Inclusive, se a gente olha nas últimas 12 semanas a taxa de incidência, você vê crianças de 0 a 4 anos com uma das maiores taxas de incidência aqui no estado, só fica atrás realmente da população mais idosa. E, claro, uma preocupação especialmente na população pediátrica, que a gente vê que há vacinação disponível para crianças a partir dos 3 anos de idade, mas a gente vê uma vacinação bastante lenta nesse grupo ainda, né? Quando a gente olha, por exemplo, crianças de 3 a 4 anos de idade, você chega a ser menos de 5%, e quando a gente olha para crianças de 5 a 11 anos de idade, somente 50% receberam a primeira dose e um pouco mais de 30% receberam a segunda dose. Então, acho que fica um alerta, entender que a doença também pode afetar esse grupo, as crianças e adolescentes. Lembrando que nós temos vacinas disponíveis para a população a partir dos 3 anos de idade, então é importante que os pais responsáveis procurem as unidades de vacinação, garantindo a vacinação dessas crianças para que a gente consiga proteger elas também, especialmente contra as formas graves da Covid-19.
Além das crianças, João, Santa Catarina também registra baixa na procura pela vacina da Covid em adultos?
O que a gente viu é que nós avançamos muito bem na campanha de vacinação quando a gente fala de primeira e segunda dose, né? Ou seja, a gente tem mais de 93% da população com a primeira dose, mais de 88% com a segunda dose, com a dose única. Agora, quando a gente olha a dose de reforço, a gente vê que a campanha anda de forma mais lenta. Então, as pessoas acabaram concluindo o esquema primário, mas não estão com a vacinação completa, já que a vacinação completa implica na aplicação da dose de reforço. Quando a gente olha a dose de reforço, que você já tem a indicação para toda a população com mais de 12 anos de idade, pelo menos uma dose de reforço, a nossa cobertura é de um pouco mais de 53%. Então você vê que tem ainda um grupo importante que não recebeu a dose de reforço. Para a população acima de 30 anos de idade, a gente já tem uma segunda dose de reforço. E a gente vem em torno aí de um pouco mais de 790 mil catarinenses que receberam só a segunda dose de reforço. A gente tem aí pelo menos mais de quase 3 milhões que receberam a primeira dose de reforço. Então você vê que tem um público considerável para receber a segunda dose de reforço. Então acho que a gente precisa continuar avançando. Então avançamos muito bem com a primeira e segunda dose, mas para a dose de reforço, especialmente vacinação de crianças, a gente está andando mais lentamente. Então é importante que as pessoas fiquem atentas, lembrando que além do esquema inicial, agora temos a indicação da dose de reforço, e é isso que vai garantir a proteção das pessoas. Aqui com o passar dos meses, a gente pode ter uma redução dos anticorpos, na imunidade, e a dose de reforço ajuda o organismo então a que ele mantenha os anticorpos, de imunidade mais alta, de forma a proteger especialmente contra as formas graves da doença. Então é importante que a gente continue avançando na aplicação da dose de reforço e até para que isso dê segurança para que a gente continue vendo esse cenário na redução da transmissão da doença, na redução de casos graves e óbitos aqui em Santa Catarina.
A DIVI estuda, João, por que as pessoas não estão realizando a vacina?
Eu acho que são alguns fatores, né? Ou seja, até mesmo uma melhora no cenário epidemiológico, né? Ou seja, você acaba não vendo a transmissão mais tão intenso como a gente viu em outros momentos. Então isso dá um pouco uma falsa sensação de segurança, né? Ou seja, acha que não precisa mais se vacinar porque não existe mais a doença, mas realmente o vírus continua circulando. A divulgação de informações falsas, né? Acho que tem, hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem informações circulando rapidamente, muitas vezes informações incorretas, colocando informações falsas sobre a segurança da vacina, sobre reações associadas a ela. Então também a gente lembrar que são vacinas, todas as vacinas que estão hoje disponíveis no calendário de vacinação, nas campanhas de imunização, são vacinas seguras, que passaram por todas as fases de teste, são eficazes na proteção contra a doença. Então a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente recebe no dia a dia. Talvez essa pode ser uma das situações que pode estar contribuindo para a baixa adesão à aplicação da dose de reforço.
Esses números da baixa procura pela vacina, João, pode trazer consequências para o ano que vem, para quem ainda não vacinou, né, tenha novas infecções por Covid-19 e voltem o aumento dos casos no estado?
Acho que sempre é uma preocupação as pessoas não vacinadas, né? Então, aí até quando a gente analisa casos mais graves, casos óbitos aqui no estado, são pessoas que estavam ou não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto. Então, você vê essa baixa adesão na continuidade da campanha de vacinação, abre a possibilidade de que essas pessoas adoeçam, né, pela Covid-19 e até mesmo evoluam para formas graves da doença. Então, acho que a gente precisa continuar sensibilizando. Claro que a gente não sabe nos próximos anos como é que vai se dar a vacinação para Covid-19, se vai ser um reforço anual, se vai ter grupos específicos. Acho que isso a gente depende ainda também de informações e discussões com o Ministério da Saúde. Mas certamente, a gente tem uma vacina disponível, uma vacina que se mostrou efetiva, se mostrou segura. Então certamente, se as pessoas deixam de se vacinar, há sempre uma preocupação, né, para que você possa voltar a ver a transmissão mais intensa da doença ou até mesmo o surgimento de casos graves e mesmo óbitos associados à Covid-19.
Muito bem, João, para a gente finalizar a entrevista, quais as possibilidades, João, do fim da crise sanitária referente à Covid-19? A OMS já estuda essa possibilidade?
Isso, a OMS até divulgou aí nos últimos dias informações de que realmente a redução no número de casos a nível mundial coloca a possibilidade de a gente ter uma, talvez, sair dessa condição de pandemia, de emergência internacional. Então, acho que isso é uma informação importante, positiva, que existe essa possibilidade de a gente conseguir sair desse cenário de emergência. Agora, certamente, isso para que a gente consiga chegar lá, precisamos continuar avançando na vacinação, né, precisamos continuar monitorando a doença. Você sair da situação de pandemia, de emergência, não quer dizer que a circulação do vírus vai parar. Muito pelo contrário, a gente continua vendo a circulação do vírus e por isso a necessidade e a gente continua monitorando a doença de próximo para entender esse perfil epidemiológico e a população cabe continuar com as medidas, né? Ou seja, lembrando que a vacinação é a principal medida de enfrentamento e é ela que nos auxiliou a chegar nesse momento, né? Vendo uma possibilidade de sair dessa condição de emergência, mas também lembrando os outros hábitos, medidas não farmacológicas que continuam sendo importantes em alguns momentos, aqueles ambientes fechados, o uso da máscara ainda é recomendado e importante, você manter os ambientes arejados, pessoas que têm sintomas, evitar ficar circulando, o isolamento continua sendo importante. Então, a gente manter essas, levar essas medidas que a gente aprendeu durante a pandemia para o restante, agora no nosso dia a dia, isso certamente vai contribuir para que a gente realmente possa sair desse cenário de emergência, de pandemia associada à Covid-19.
Muito bem, João Augusto Fuch, muito obrigado pelas suas valorosas informações aqui ao Jornalismo da Rádio Cultura.
Obrigado também, agradeço pelo espaço e lembrando, né, as vacinas da Covid-19 estão disponíveis para toda a população a partir dos 3 anos de idade, então as pessoas ficarem atentas, que ainda não completaram seus esquemas, busquem um serviço de vacinação para que se vacinem e estejam protegidos contra a doença.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.